O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Horas e 4 minutos no Recife, tá no ar o blog do Torcedor no Ar. Tá começando agora, já comecei aqui no meu Instagram, a galera tá aqui, tem gente já escalando João Vitor como centroavante. Como é que tiraram essa ideia, meu amigo? Eu não sei de onde é que tirou essa ideia, hein, Marcos Leandro? Boa noite, já que estamos começando aí a brincadeira. E aí, de atacante?
Marcelo, boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes, João Vitor, Antônio Gabriel, que vai entrar já. Não fale de futebol comigo, João Vitor, não. Que você, naquela seu campeonato que você organizou, tá lembrado?
Sim.
Não. Então, eu, como goleiro, fiz uma bela apresentação.
Não, você fez uma bela apresentação. Eu tô só questionando.
Partida. Deixa
eu
ver quem falou aqui. E a segunda partida foi contra o time desse cidadão aqui ao meu lado. Ah. Na primeira bola do jogo, caiu no pé dele. O que é que ele fez? Eu me armei pra fazer a defesa. Ele deu uma cavadinha por cima. Fez o gol, acabou com a minha moral do campeonato.
Rapaz, você então, como goleiro e você
então
como...
Então não me pergunte nada de futebol, de pelada com esse rapaz aqui.
Ele já teve a honra de levar um gol.
Então, sim. Epa, o microfone. Olha, isso já é a galera
isso
já
é com raiva. Isso é zagueiro com raiva. É.
Já. Quem falou aqui foi Marcelo Caldas. Foi Marcelo Caldas? Deixa eu ver.
Marcelo Caldas. Meu empresário. Ah. De jogador bom. Entendi. Então, o Marcos já teve o prazer de levar um gol por cobertura. O Fred Figueiredo também já tomou um gol por cobertura na Arena, que aí é mais plástico. E quem quiser levar um gol por cobertura é só me chamar pra pelada depois
tem um aluguel,
da pandemia.
Né? Você paga um aluguel pra você fazer gol de kit.
É um kit, uma apresentação.
Eu tenho uma dúvida, o Marcos tá fazendo alguma coisa, mas eu ia perguntar isso aqui, depois você responde, Marcos. Igor, joga mais ou reclama?
A resposta já disse, né?
Olha, um time que tiver Igor, Maciel, Carlyle Paz Barreto, meu amigo, vá-se embora. É. Vá-se embora, fecha o jogo.
E o filho de Roberto Nascimento, Thiago Nascimento.
Eita, Thiago também reclama?
Não.
Meu amigo,
ele
sabia.
Ele só agride as pessoas.
Tá começando o nosso programa e tem muitos assuntos para falar. Vamos aos destaques de hoje do blog do Torcedor no Ar. Eita, meu amigo. Tá com a camisa
da Argentina ali, é Londrina, né?
Ou é do... Não, ele tá com a camisa do... É aquilo ali?
Do
é
Macaé.
Ah, é do Macaé, rapaz. Fala aí, meu cara Antônio
Jogou
Gabriel.
Jogou aquela Série B. Pipica era o atacante, inclusive. Foi artilheiro em algum momento daquela Série B, eu não lembro qual. O Macaé fez uma campanha de G4 ao rebaixamento. Foi uma aventura que durou pouco.
Mas foi campeão ou não?
Na Série B, mano. O Macaé.
Não, foi campeão com o Pipico, o time do Pipico.
Ah, não.
Ah, o Pipico tava naquele time do Duque de Caxias também, não? Lembra que o Duque de Caxias jogou as...
Eu não lembro, não. Eu lembro que o Pipico tava no Macaé, de fato.
Eu
fazia
lembro
muito gol.
Quem era, não, sabe quem era o treinador do Duque de Caxias? Ele passou por lá, se não me engano, foi o Gilson Kleiner. Se não me engano, o Gilson Kleiner passou por lá e fez um... Deu, mas só que saiu logo, foi contratado por outra equipe.
O Duque de Caxias jogou 2 anos seguidos a Série B. Um deles foi 2012. Eu não sei se o outro foi 2011 ou 2013. Mas foram 2 anos seguidos a Série B.
Bom, então vamos aos de já que apresentei. Apareceu ali na tela. Não estava vendo o Antônio Gabriel. Ligou camisa. Eu pensei que era o do Racing, que ganhou de São Paulo ontem. Aí, agora
e Guga é... pensava que era do Paysandu. Ninguém lembra do Macaé, né, rapaz? O poderoso Macaé tá aqui.
Ô Antônio, você jogou nos meus torneios do Rio que a gente organizava, o Solidário da Imprensa. Chegou a jogar, não?
Rapaz, eu sou chamado para poucos torneios porque as pessoas não conhecem minha verdadeira habilidade.
Olha, mas
se fosse
olha.
De videogame,
mas olha pra gamarra.
Se fosse de videogame, pelo menos um passo
eu ia
aí,
perguntar, né? Se você já tinha marcado nosso amigo, o artilheiro, João Vitor Amorim.
Não, eu já marquei João Vitor uma vez numa pelada, mas foi uma vez só. E assim, nada demais não, viu? Digo logo.
Ah, então tá bom. Eu tô pensando aqui, a movimentação tá boa aqui no Instagram.
É muito,
tô pensando
não, em fazer. Veja, ele é muito forte fisicamente, o João Vitor é muito forte. Não
precisa lembrar isso.
Estatura, e estatura também.
Não precisa lembrar também, que eu sou muito forte fisicamente, né?
E estatura também.
Ele na bola aérea é fácil de marcar também.
Ah. Agora, ainda agora, bem que você é chato, veio você falar a realidade, porque eu não sei o que foi que aconteceu com o Marco Leandro, que ele aqui começou a deslumbrar.
Não foi, não. Esse lance marcou, é, Marcelo. Tinha feito não, mas grande,
o gol
uma
de João Vitor na arena por cobertura.
Rendeu
elogios até de técnico campeão do Nordeste, porque uma vez eu fui entrevistar Eduardo Batista lá no CSA, quando ele tava no CSA, e disse: Eduardo, João fez um gol na arena que quer lhe mostrar. E eu mostrei o vídeo, e ele até tirou onda com o João, dizendo que cabia no CSA da época.
Não, assim, eu fiz a nosso time perdeu a primeira partida por 2-0, mas assim, eu fiz uma grande participação. O nosso time realmente era muito fraco, o time da redação do JC, o time da rádio era mais forte. Aí foi o segundo jogo da primeira bola, Marcelo. O cara faz um gol de cavadinha.
Sobe o Sandu. Já tá falando.
Acabou, sobe o Sandu.
Tá falando de nada.
Agora você tava organizando os combos de Bad e
o jogo. Eu sou o organizador.
Meu amigo, eu vou dizer. O time que Marcelo Cavalcante botou é fraco. Até a uva tava fraca.
Vamos a gente estar com o Rabelo. Os atalhos de Sport Náutico para conquistar o título do Pernambucano, que se define no próximo domingo. Eita, gostei do efeito especial aí agora, viu? É, Star Wars. Mikael Otrelis, quem comanda o ataque do Leão domingo. Ele deve repetir a escalação do jogo pro domingo? Copa América na TV Jornal, seleção disparada favorita. O que você acha? Esses e outros assuntos no blog do Torcedor do Ar, que está começando agora. Quero dizer a vocês que não teve ensaio não, viu? Foi tudo improviso.
Marcelo, dois recados aqui.
Sim, avisa aí que onde é que são os canais aí que tem.
Primeiro, comentar, né? Você convidar você a participar com a gente. Hoje temos a honra de ter os dois setoristas de Náutico Esporte.
Rapaz,
né? Então explorem bastante aqui. Os setoristas, João Vitor cobrindo o Náutico, o Antônio Gabriel cobrindo o Sport.
Encontro peso pesado, viu? Vou dizer uma coisa a vocês, viu? Peso pesado aqui na
Rádio. Vocês sempre estão lembrando dessa coisa.
Então, eu acho que é alguma coisa, João.
Tem alguma coisa que vocês sempre estão falando de peso. De...
Então, participem, mandem suas mensagens pelo YouTube da Rádio Jornal. Chat aqui já com algumas participações, já a gente fala as mensagens. Pelo Twitter do Blog do Torcedor e também pelo nosso celular interativo, cujo o número eu vou passar agora.
Só não seja o advogado que quer trocar o local do jogo da final. Não seja anônimo. Mande o seu nome, seu endereço, né?
É verdade.
A gente manda um abraço. Não se esconda, não. Mande seu nome. O endereço precisa não, João. O endereço é demais. Vai na casa do cara, sem que xingar, João. Pelo amor de Deus. O endereço precisa não.
O número é 991150821. Vou repetir, 991150821. E aproveitar, Marcelo, eu tô mandando um grande abraço pra turma de jornalismo da ESO, né? Hoje...
A convite do professor Marcos Araújo,
a gente esteve conversando com o pessoal de lá e tem um pessoal que gosta muito de esportes, então foi um debate bem legal. Então um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente.
Valeu. Tem voz não.
Mandar um abraço para Pedro Manta, que está aqui me acompanhando no Instagram. Hein?
Professor Pedro Manta,
que garantiu 7 de setembro.
Treinador.
Série A1 do Pernambucano.
Esse é treinador mesmo, de verdade.
Vamos aos aniversariantes de hoje. Fazer uma homenagem aqui a Pretinha, jogadora da seleção brasileira, que nasceu em 1975, num 19 de maio de 1975. Andrea Pirlo, inclusive a Juventus foi campeã hoje, né? Da Copa da Itália. E o Andrea Pirlo tá lá no Juventus, ídolo do Juventus, aniversariando hoje também, de 1979. O Dátolo, de 1984, no 19 de maio de 84, jogou aqui no Inter, no Atlético e no Vitória, o Dátolo. Mariano Torre, que também faz aniversário hoje. E aqui tem um errinho aqui que eu não sei porque, olha, eu ainda bem que saquei aqui. Faltou apagar um nome aqui que foi aniversariante dele ontem. Acabou no roteiro entrando aqui. Ou se não é do Dracena, tu faz aniversário dois dias seguidos. Né? Que a gente citou ontem e hoje entrou aqui. Acho que eu não apaguei no roteiro. No mundo das artes só tem rock and roll, viu, meu caro?
Não, tá fantástico hoje.
Hoje é aniversariante de dois grandes roqueiros. Joey Ramone, que já se foi, mas não posso deixar de registrar aqui um dos ícones do punk rock à frente da banda Ramones. E um dos meus maiores ídolos do mundo do rock também faz aniversário hoje, que é o Peter Townshend, guitarrista da banda The Who.
Terceira maior banda da Inglaterra, né?
Não diga isso. Aí a gente vai ter que fazer um programa especial pra gente bater essa...
Inclusive, tá fazendo uma live sobre rock, né?
Eu tô esperando meu amigo Antônio Gabriel, tô esperando meu amigo Marcelo Araújo pra gente fazer um programa especial só de rock and roll aqui na Rádio Jornal.
Eu já disse que é só você chamar, velho.
Mas eu não comando programa de cultura, não. Quem comanda é Marcelão. Aí ele me chama.
Mas você, se você chegar aí, você pedir hora, a galera vai dar. Marcelo, pelo amor de Deus.
Eu e Marcos Leandro estaremos com o de forró.
Não, é não. Você. Não é Marcos Leandro, você.
Ele forró também. Ele ganha,
não. Ele ganha, não. Quem também faz aniversário hoje?
Eu queria ver Frank analisando, que nem Kelvin, filho de Maciel, um vídeo de limão com mel.
Ah, velho. Ah. Com todo respeito ao
fantástico. Limão. Fantástico. Seria fantástico, Antônio. Fantástico.
Com todo respeito ao limão com mel, a que é bom pra zero. Gripe. É bom pra gripe, é bom pra gripe. Aniversário também do Cacá Diegues, cineasta, que fez tantas coisas, Bye Bye Brasil e tantos outros filmes, Quilombo, se não me engano. Enfim. E também o aniversário de morte do Kid Vinil. Quem não lembra do Kid Vinil? DJ, músico, cantor, um dos maiores conhecedores da música pop rock internacional e nacional. Vocalista da banda Magazine dos anos 80. Talvez não seja, não, talvez não, não é da época não, do Antônio Gabriel. Antônio Gabriel tava me dizendo, não lembrava nem da Copa de 94. Meu amigo, não diga isso não.
Eu não lembro também não.
É mesmo? Só,
eu completo 30 anos terça-feira.
Eu não era nascido, né?
Sobe o som de novo.
Aliás, terça-feira é o dia de comemorar com o Edinaldo Santos. Porque é meu aniversário de Tite, no mesmo dia.
Ei, que beleza. Então vamos fazer um
teste. Ficou que embate com
o Tite. Bruno tá aqui, meu caro Bruno. Um abraço. Bom, vamos começar o nosso programa, meu caro, caros amigos. Que é o seguinte: a gente tá falando muito do campeonato. Vamos falar até domingo, né? A final do Campeonato Pernambucano. E a gente já levantou alguns assuntos. E eu tava até hoje, antes de vir pro programa, eu tava pensando hoje de manhã, dizendo assim: rapaz, o que é que Hélio e o Loser vão fazer para conseguir surpreender o adversário, né? Porque o primeiro jogo foi aquele jogo que o Náutico foi melhor, o Sport não vai querer repetir o que fez no Clássico. E o Náutico, mesmo que tenha feito uma boa partida, se repetir vai ficar muito óbvio. Só que eu, ao mesmo tempo, eu fico avaliando assim, quais são as peças que eles têm e o que é que eles podem fazer para mudar o que eles fizeram na primeira partida. Jogo logo para quem tá fora de casa. Quem tá fora de casa não, quem está em casa. Que é o nosso amigo Antônio Gabriel. O que é que você espera? Quais são os atalhos? Quais são as peças que cada um tem que possa mudar esse cenário e fazer com que o Náutico ou o Sport seja o campeão, Antônio?
É, baseado no primeiro jogo, quem tem que mudar cenário é o Sport. Porque o Náutico foi muito superior durante quase toda a partida. É, não vou dizer 100% do jogo, mas quase toda a partida do Náutico foi superior. É, aquilo que a gente falava durante a semana passada do coletivo contra o individual, o coletivo sobressaiu muito mais, que foi o Náutico. E se tem alguém que tem que mudar é o Sport. Se o Sport tiver a mesma atitude, a mesma postura para jogar nos aflitos, sinceramente, o Sport vai ficar muito longe desse título.
Não, mas
e
veja,
até falava sobre isso.
Mas, Antônio, eu queria te colocar o seguinte, vou reforçar aqui uma coisa. Eu concordo com você que está dizendo. No entanto... Sim. O Náutico não pode também fazer contar a mesma história, porque senão se torna uma coisa óbvia. E ele sabe certamente que o Sport vai mudar a história. O que é que o Hélio tem, na sua opinião, que evidentemente ele pode alterar, não estou dizendo nem a escalação, mas a forma de atuar. É nesse ponto que eu queria colocar. Sim. Enquanto em relação ao Sport, eu concordo com você, não tem nem o que...
Sim, sim. A questão, começando pelo Sport, né, que é onde tem que ter mais mudança. Eu coloquei até com o Edinaldo Santos no Bola Rolando que o time vai mudar, e pelas reações do Lousy ali na área técnica, pelo que ele pediu durante o jogo e pelo que eu ouvi hoje das pessoas do clube, ele sentiu muito a má atuação do time e sentiu muito a falta de competitividade do Sport. Isso foi um ponto que incomodou demais o técnico. Aposto muito que o Sport vai chegar diferente no sentido de marcação alta, vai querer marcar lá em cima, vai querer sair de trás, vai querer jogar mais no campo do Náutico, vai querer ser mais intenso. São mudanças que, além de questões táticas, de saber criar mais jogadas de ataque, de saber, saber fazer com que o Náutico não avance para o seu campo de defesa, saber usar do roubo de bola no campo ofensivo. O Sport construiu, o único gol que o Sport fez na final do Pernambucano, um gol do 1-1 do Everaldo, foi a roubada de bola no campo ofensivo. O Sport não fez um pé de pressiona uma vez na partida, só fez naquele lance e conseguiu um gol. Então são as alternativas e estratégias que o Sport pode utilizar no jogo. Em relação ao Náutico, o João pode falar muito mais, mas o que o Náutico apresentou no jogo da Arena já foi um jogo um modelo de jogo, uma ideia de jogo que a gente está vendo o Hélio cada vez mais solidificar. É, eu acho que tem que ter sequência, principalmente quando essa sequência dá certo. Eu não imagino o Náutico mudando sua estratégia de jogo, mudando seu modelo de jogo para jogar esse segundo jogo da final. Eu acho que, até comentei com o João isso lá na Arena, no último domingo. O último treinador que a gente viu mudando a ideia de jogo para um jogo em si, para 90 minutos, foi o Tamachule contra o Salgueiro, na final do ano passado. E aí ele acabou perdendo completamente o título, né, para a equipe do Carcará. Acho que o Náutico tem que fazer, sim, seus ajustes, mas é um modelo que já está consolidado, que o time já está acostumado. Precisa mudar muita coisa não, viu, Marcelo?
João, já que o Antônio citou...
Eu acho que o Náutico tem que mudar uma coisa. Jogar mais pelo lado do Brian também. É, eu vi que o Náutico jogou pouco pelo lado do Brian. E por isso também o Vinícius teve uma partida um pouco apagada. Eu não gostei do jogo do Vinícius. Foi o único jogador do Náutico.
Aliás,
assim.
Aliás, o Vinícius não vem. No jogo contra o Santa Cruz, eu não gostei dele no Santa Cruz.
Foi. No jogo do Santa Cruz, cara, ele também estava apagado. Foram os dois jogos, de fato. Ele estava meio apagado. E aí abre espaço para Giovani, que tem entrado isso, bem.
Verdade.
Entra rabiscando. Ele é bom jogador, o Giovani. Eu não concordo muito com isso, não, mas é aquele tipo jogador que as pessoas dizem, é jogador de segundo tempo.
Rapaz, o Giovani, né? Eu falei isso em relação a Everaldo no Sport. Eu achei que Everaldo,
na vez
que ele foi segundo tempo, ele deu. Embora ele tenha feito o gol, né?
Foi.
Mas eu achei que ele fez o gol e pronto.
Eu disse exatamente isso a Marcial Júnior, até discordou.
Ele fez o gol e jogou.
Só achei, né? Isso. Só o gol. Eu acho que o Sport, ele precisa jogar. O Sport não jogou contra o Náutico. O Sport teve uma postura que me lembrou até, em algumas vezes, o time do Jair Ventura. Mais reativo, né? Acho que o Sport é o time da Série A nesse duelo. É um clássico, ok. Mas o Sport tem que propor mais o jogo. Não estou dizendo que o Sport vai ter que dominar a partida. É um clássico. Agora, o Sport também não pode ser dominado. Em alguns momentos do clássico, o Sport foi dominado pelo Náutico. Diversos momentos. Aliás, em alguns momentos... O Sport teve chances,
rapaz,
no jogo.
Rapaz, e o primeiro tempo...
Só deu Náutico.
Só deu Náutico também, eu concordo
então,
com você.
Eu acho que o Náutico precisa manter.
O primeiro tempo mais equilibrado. Eu achei que o segundo, foi? O Náutico foi melhor.
Eu não...
Porque o Sport achei... teve... O Náutico teve chances em dois tempos, né? Mas o Sport teve a chance do Thiago Lopes, teve a chance do Maidana, teve o gol, teve um contra-ataque que o Júnior Tavares tomou a decisão errada, que o Santos estava sozinho. E no segundo, não. No segundo, o Sport teve quase nenhuma chance. E o Náutico manteve.
O que eu acho que...
O Náutico manteve o ritmo,
o que eu acho
jogo,
que os
dois tempos.
Que o Sport colocou em campo nesse jogo da final, que a gente até ressaltou de qualidade individual, o Sport teve poucas chances e converteu. Pelo menos uma das poucas chances que teve, claro. O Náutico teve muito mais. Isso para um segundo jogo deixou claro o seguinte. O Everaldo, numa bola ali do primeiro tempo, que o Sport não estava conseguindo criar jogada, o Sport recuperou. Numa jogada trabalhada, conseguiu fazer um gol.
O curioso é o
achou
seguinte,
um gol o Sport.
Não, mas veja
isso
só.
Pode acontecer nos aflitos.
Mas é engraçado o seguinte, veja. Então? Veja, eu achei engraçado que você falou o seguinte. O gol do Sport foi de uma roubada de bola, mas houve uma tabela, né, do Everaldo.
Sim, Neilton.
O Neilton houve uma tabela e o Everaldo foi lá, ainda limpou e bateu. O gol do Náutico, que o Náutico teve muito mais chance, foi um gol em que a defesa do Sport deu um branco.
Vacilo.
E a bola saiu quicando assim.
Mas o Náutico tem um ponto interessante. Eu tava pensando aqui agora. Como anular esse time do Náutico? Você sabe?
Pra mim, pro Sport...
Eu queria que você...
Pra
que
tentar, você... o Sport tem que aumentar a marcação.
Eu acho.
Tem que repensar Júnior Tavares como segundo
volante. Diminuir o espaço.
Não dá pra jogar só Marcão contra times
dá.
Como o Náutico.
Não dá.
Você colocou muito bem, João.
Não dá.
Tem que mexer. Botar mais um volante aí.
O que eu acho, Marco, é que o Náutico só não joga se alguém marcar Haldinei e Djavan.
A dupla de volante tá se destacando.
Se, né, anularem os dois volantes, vai ser muito difícil o Jean entrar no jogo, porque a bola para chegar vai demorar. Claro, tem a velocidade de Eric, a velocidade de Vinícius, a qualidade de Chiesa. Agora, quem faz o jogo do Náutico é Haldinei e Djavan. Mesmo assim, eu ainda acho, eu tô falando dois jogadores, mas porque eu tô tentando puxar ao máximo uma forma de parar o Náutico, que é difícil. Porque o Náutico tem uma coisa que ninguém tem aí nesse time do Pernambucano até agora. É um time com repertório. O Náutico tem jogada com Hereda na direita, que vai sempre a linha de fundo. O Náutico tem jogada com Brian, por dentro e por fora.
Vou colocar o contraponto.
Chiesa, Eric e Vinícius. Tem Haldinei, pisou na área, fez até o gol.
Mas você acha que o Náutico...
Chiesa pode aparecer mais nessa final.
Vou utilizar o repertório... Aliás, vou usar argumentos que você já usou durante a temporada.
Claro, claro.
Porque eu sou seu ouvinte.
Ô, rapaz, muito obrigado.
É o seguinte. Você durante já falou várias vezes que o Náutico cai de rendimento. A gente já criticou isso aqui, né? E eu acho que essa queda de rendimento do Náutico se deve, logicamente, à questão O time tá com, geralmente o Náutico constrói a vantagem no primeiro tempo, ao contrário do Clássico. No Clássico o Sport ficou na frente, mas o Náutico logo em seguida
reagiu.
Né, acho que a última vez que o Náutico caiu de rendimento no segundo tempo foi contra o Sport, né? Na primeira partida. Porque contra o Santa e contra o próprio Sport, o Náutico foi até melhor no segundo tempo.
É verdade, é verdade. Tem razão. Agora, o que eu queria saber é o seguinte: eu sinto do Náutico, às vezes, falta de peças de reposição. Você falou agora dos dois volantes. Vamos lá, dois volantes, duas peças de marcação, que às vezes chega numa jogada truculenta, se machuca, ou leva um amarelo, já segura. Peças para se repousar naquelas.
Tem.
Você acha que o Náutico tem?
Tem. Tem. O que o Náutico precisa, na minha visão, se eu fosse contratar alguém pro Náutico, era um lateral esquerdo, que eu acho que o Náutico precisa ter, mesmo com o Brian jogando bem. São características diferentes, né? Brian e Rafinha. Acho que o Náutico precisa de outro lateral esquerdo. Precisa de um goleiro mais, com mais respeito ali, mais imposição. Um goleiro mais rodado. É, acho que precisa de um 5 pro lugar do Djavan, porque eu não acho que Trindade é o reserva do Djavan. Não tem que ser. Eu acho que precisa de um jogador melhor, mesmo reconhecendo que Trindade entrou bem em alguns jogos, ou seja, 3. Porque Giovani é uma boa peça de reposição. Ele sempre tem entrado bem. Paiva é uma boa peça de reposição.
Mas não vamos falando de contratação,
não.
Ainda no meio. Maciel.
Não, mas eu tô falando do agora. Giovani, Matheus Carvalho é uma boa peça de reposição.
Maciel é um bom volante.
Paiva, Maciel é um bom volante. Luiz Henrique é um bom volante. Então acho que o Náutico tem peça de reposição.
Tá.
Principalmente do meio pra frente. E na zaga, né? O Iago, o Ronaldo Alves, eu acho que são boas peças de reposição. Não?
Mas tava sendo tão criticado o Ronaldo Alves, tava sendo
tava
tão criticado.
Ele teve uma melhorada. Não, ele teve um momento ruim, mas ele não é um jogador ruim. Você acha um jogador ruim?
Eu não tenho tanta confiança
quanto o Ronaldo, pelo momento que ele vive.
Mas também sinto grande parte da torcida também que.
Mas se o Ronaldo não tiver condições de entrar em um jogo também.
Eu discordo um pouquinho essa relação de volantes do Náutico. Eu não acho que o Náutico tem tantas. Os dois volantes, sim. O Djavan e o Raul.
Você não gosta de Marcelo, não?
Eu não gosto. Eu não vejo eles com sequência pra você dizer assim, tá, aí entrou. Tanto é que o Hélio fez um rodízio e eles.
Mas não sequência porque Djavan e Raul estão bem.
Não, mas veja só. Vocês estão falando de sequência. Agora, que sequência? Porque Marcelo jogou todas as partidas.
Ele
entrou em todos os jogos.
Todos os jogos.
Sempre ele entra. Então ele teve sequência, ele tem entrado
e, assim,
bem.
Ele talvez não tenha mostrado o futebol, né? Pra desbancar Raul e Djavan.
E eu acho que aí, Marcos, é característica. A transição...
Ele muda
a transição que Maciel tem...
Isso é verdade.
Tem mais qualidade de passe, ele tem um bom passe, tem um chute de fora da área.
Chega bem na área.
Mas não tem velocidade como tem o Raul. Raul é uma saída rápida. Ele pega a bola, já sai em velocidade, então...
Tem aqui no meu...
Característica,
tem,
né?
Tem mensagem aí, Marcos?
Tem o André...
O Náutico deixou de ganhar o título no jogo passado. Leão campeão. Serão 50 anos sem sair, tava brincando com a coisa do jejum, que é o JCMS. A gente tava falando até, acho, no movimento, né? O jogo, o Náutico realmente perdeu uma grande oportunidade de vencer bem o Sport e abrir uma grande vantagem. Só que é outra história o jogo que vem.
É outra história.
A gente não pode fazer, como a gente tava até brincando, uma bola pune porque o outro jogo passado o cara perdeu, né?
Vamos ver. Sim. Que o Náutico poderia estar mais confortável, poderia, né? Poderia ser muito bem 3-1, né? Ter sido 3-1 e era um placar justo pelo que foi a partida. É, aqui com a gente, aqui no YouTube, o André Ventura e o Walter Campos. Boa noite, pessoal, boa noite. Bancada The Best, valeu, Walter. E mandem suas perguntas pra gente aumentar aqui nosso debate.
Tem aqui, o Náutico precisa contratar um goleiro de qualidade, o que temos são fracos, são o André daqui de Recife e o Lázaro de Brasília, dando boa noite. O pessoal dizendo que a mesa tá animada com o melhor quinteto de informação do nosso futebol.
Vocês estão no YouTube aí, né?
Eu tô no
meu Instagram. Tem quantas pessoas acompanhando aí,
rapaz, no YouTube? Rapaz, tem tanta tecnologia aqui que eu tô até me perdido, rapaz.
Tem quantas pessoas aí?
Hoje tá travando um pouquinho, João. Tá complicado aqui. Tá indo e voltando. Tá oscilando, tá travando. Aí.
Agora no momento tem 32. É.
Não, vamos passar de 100 aí.
Vai fazer o quê?
Vamos passar de 100. Agora você pega esse link, você que tá acompanhando aí. Manda no grupo da família. Mande no grupo. Mande pra sua ex.
Eu pensei que você ia fazer alguma coisa aqui no estúdio.
Não.
Sim, por falar nisso, estamos em quantas?
Não, estamos em 6, né? 6 agora.
Porque
mande, mande pra sua sogra, mande pra o seu tio, seu vizinho, espalhe.
Mande pra sua ex-sogra.
Aí naquele
reuniãozinho. Né? Espalhe no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, que o pessoal vai correr pro YouTube.
Pro YouTube, exatamente. Boa, João, boa. Faça isso também no seu grupo aí.
Não, já mandei aqui.
Já mandou? Muito bem.
Não mandei pra ele, não, mandei pra um pessoal
aqui. Até porque atual pode dar bronca, né? Sim, né? Atual pode dar uma bronca.
Tá ouvindo.
Sobe o som aí, que já são 8 horas e 28 minutos. Ao vivo, estamos aqui no Blog do Torcedor no Ar. Eu, Marcelo Cavalcante, Marcos Leandro, João Vitor Amorim e o nosso Londrina... Não, não é Londrina, não. É o...
Macaé.
Macaé, bicho.
Tá tirando a onda. Aí você aparece o ombro lá dentro do Gabriel. Eu falo que é Londrina, cara, brincando aqui com ele. Olha, Trellis ou Mikael no ataque do Sport? Tá rindo o quê?
Eu não acho que o Sport ainda não tem atacante pra Série A. Com todo respeito.
Eu tô falando da final.
Não, rapaz. Eu sei, mas eu tô falando. Não, sabe por quê? Porque eu acho que esse jogo da final, eu já esperava que o Sport tivesse um atacante pronto pra primeira divisão.
Não tem ainda.
Não tem. Eu acho que entre Mikael e Trellis, já que os dois estão mal, eu vou no da base. Eu vou em quem pode render algo pro clube.
Pelo menos fez alguns gols aí.
Se é pra insistir em alguém, insiste em quem pode render dinheiro. Eu vou em Mikael.
Mikael, pelo que fizeram até agora na temporada, o Trellis não fez nada, né? Trellis, nas vezes que entrou, foi muito mal e domingo passado não conseguiu dominar uma bola. Verdade que ele não teve nenhuma chance, não chegou nenhuma chance no pé dele dentro da área, mas ele não conseguia parar uma bola. A bola batia nele, saía, erro de domínio, perdia a bola. Então o Mikael foi muito mais produtivo, né?
Isso é uma característica também diferente.
Mais efetivo.
O Trellis é mais da área, né? O Mikael é um 9 mais forte, né? Uma característica de brigador
chuta
na área.
Forte também, né?
Não é muito de estar driblando, é um jogador mais de explosão ali, de finalização. Eu acho que o Mikael é mais importante para o Sport nesse clássico do que o Trellis.
Ô Marcelo, uma pergunta aqui para o Antônio Gabriel, né? Do André Menezes. Antônio, você não acha que Loser deveria entrar com Marcão, Zé Welison, Júnior Tavares ou Gustavo para tentar bater de frente com o que o João falou, né? Com Raulden, Djavan e Giancarlo?
Parte daquela ideia que você teve, né, Marcos? De colocar mais um volante de contenção, pelo menos, né? Eu falei isso aqui, acho que no programa passado, no programa de ontem. O Zé Welison tem potencial para ser titular do Sport. Não sei porquê, ele só teve 14 minutos até agora em campo. É um jogador que precisa aparecer mais. Eu acho que tem potencial, sim, para ele jogar de frente nessa equipe do Sport, principalmente na Série A, onde o Sport vem querendo enfrentar equipes melhores. Essa formatação de meio campo proposta pelo ouvinte é uma possibilidade. Acho muito improvável, quase impossível que o Sport entre dessa maneira, mas é uma possibilidade. Sobre a questão do Mikael e do Trellis, o Trellis já teve uma coisa que ele não pode reclamar, é de oportunidade. Ele teve algumas oportunidades, sim, com a camisa do Sport nessa temporada, tanto com o Jair Ventura e agora com o Lousa, né, nesse primeiro jogo da final. Se esperava mais do Trellis, é verdade que o time do Sport não jogou bem, de uma maneira geral, mas se esperava mais até por ser um jogador mais experiente. Mas até o básico, como o Marcos Leandro falou, o fundamento ele não fez, que era o domínio de bola, você esperar um pouco mais o time subir, carregando a posse lá na frente. Enfim, a gente não viu nada disso do Trellis. O Mikael é um jogador que é o artilheiro do Sport na temporada, são 6 gols marcados, ele não marca 4 jogos, aliás, 3, porque ele não jogou esse domingo, mas é um jogador importante dentro do esquema. É um cara que ele se movimenta bastante, ele pode não sair tanto da área como o Santiago Trellis sai, mas ele sai bastante, sim, ele cai muito pelos lados, até no jogo do 3-0 lá na semifinal contra o Salgueiro, na Arena, o Maciel falava, Mikael tem que sair da ponta esquerda, tá caindo muito pelo lado, esse é o lado do Neilton, então prova que o jogador se movimenta. Mikael já fez gol do meio de campo puxando um contra-ataque do Sport, naquele jogo contra o... no começo da temporada na Copa do Nordeste, se não me engano foi contra o 4 de julho, um chute no meio de campo que o Mikael pega o rebote, foi contra o próprio Salgueiro, que ele pega o rebote do Lucas e bate no meio de campo. Ele estava naquele momento ali tentando puxar um contra-ataque do Sport. Então é um jogador que sai, tem muita força, muita explosão, como o João falou, e tem movimentação. É um jogador importante, apesar de não estar fazendo gols nos últimos jogos.
O JCMS está dizendo aqui, Trellis é um centroavante que parece não ter vontade de fazer gols. Aquela falta de vontade, mas está com fastio, né? Usando um termo bem regional. E mandar um abraço para tem um atleta aqui francês que está no meu Instagram, que é meu amigo Lucas Liuzi. É da França, ele diretamente de Londres, de Paris.
Grande Lucas. Ô Marcelo, depois do recado do João, aumentou aqui a audiência e o Rafael Valença chegou aqui, né? O Timbu de Chernobyl. Abraço a todos, valeu, Rafael.
Olha aí, o Timbu
de Chernobyl. O Alberto Silva e Silva, valeu, Alberto. E o Giancarlo tem uma pergunta aqui pro João. João, por que o
último... Giancarlo vai me perguntar?
Giancarlo.
Ah, que ele já sabia, né?
Giancarlo. por que o último jogo foi tão diferente do primeiro? Ele se refere ao 3-0 e o jogo de primeiro da final. A dupla de volantes do Náutico fez essa diferença toda ou foi o Sport que jogou mal? Fico com a segunda opção, diz aqui o Giancarlo. Segundo ele, foi o Sport que jogou mal, né?
Eu também. Eu acho que no primeiro... Não concordo que foi só o Sport que jogou mal. No primeiro momento, Eu acho que a ausência de Javan e de Haldney fizeram uma grande diferença no time. Nesse jogo, eu acho que teve a qualidade do Náutico e também teve a queda de rendimento do Sport. As duas coisas.
O Jademilson complementa aqui, Marcelo. O Sport levou em consideração o primeiro jogo na Ilha. Esqueceu que o Náutico estava sem quatro titulares.
Eu pensei nessa forma aí também. Eu achei que o Sport entrou no jogo naquele clima ainda do jogo na Ilha.
O Náutico completo é muito mais competitivo e tem muito mais conjunto, mostrou no domingo a opinião aqui do Jademilson Lima, aqui pelo nosso YouTube. Na verdade, o Sport não jogou bem nem contra o Salgueiro, nem contra o Náutico, né? Depois da primeira fase, o Sport não fez bons jogos. Nem
concordo com você.
Nem na semifinal, nem no primeiro jogo da final.
Eu concordo com você. Só que tem um ponto diferente que eu achei do Sport em relação do Salgueiro contra o Salgueiro, foi pelo menos o time teve um atitude, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, nem tanto. Foi, o Salgueiro foi melhor, realmente. Mas no segundo, o Sport, pelo menos, buscou o gol. Né? Foi à frente. Contra o Náutico, ia à frente. Quando o Náutico se atirava ao ataque, nos espaços, o Sport conseguia fazer alguma coisa e foi muito pouco, muito abaixo do que se esperava. Estou aqui também com os companheiros, seguidores de João Vitor no meu Instagram. Sejam bem-vindos à minha base de transmissão, que a gente está aqui na brincadeirinha aqui do Instagram, enquanto estamos também na base de transmissão.
Minha meta é passar aí dois.
No YouTube da Rádio Jornal, no blog do torcedor. A gente está aqui com o blog do torcedor no ar, só passando aqui as manchetes que estão no blog do torcedor. Tem uma matéria legal, muito bacana, sobre o título do Náutico nos aflitos, que foi em 1974, que o Náutico tinha Jorge Mendonça no time mesmo. Era fraco não esse time do Náutico.
Gol de Lima, né?
Neneca, Paraguai, o Vasconcelos, que mora até hoje no Chile. Enfim, amanhã tem reunião.
Matéria do Lucas Holanda.
Exato, Lucas Holanda fez essa matéria. Amanhã tem reunião com a PM, pra ver em relação à segurança do clássico.
Tem um detalhe aí, viu, Marcelo? Essa que você falou de 74. Tem um título do Náutico sem taça, né? Nos aflitos em 2019, que foi aquele jogo com o Paysandu. Ali foi título sem taça.
Ali foi título sem taça.
Aquilo ali foi. Aquele jogo foi mais emocionante do que o título.
É verdade.
Então é o título sem taça.
Santa, aí outra manchete aqui, rapaz. Daniel Costa pode voltar ao Santa Cruz. Rapaz, quantos anos o Daniel Costa tá, hein?
Eu não sei, mas não acho que seja um jogador interessante, não.
Também acho. Mas vamos lá. Daqui a pouco a gente fala sobre o Santa. Que eu até tenho um ponto.
Daniel Costa, que tava no elenco rebaixado do São Bento, né? Pra Série A do Paulista.
Verdade, Antônio. Bem lembrado.
E tem outra matéria, Marcelo, que é o Raio X, né? De Esporte Náutico. Nossos queridos João Vitor e Antônio Gabriel participaram da matéria feita pelo Lourenço, que a gente soltou agora há pouco também no blog.
No Náutico, outro destaque tem no blog do torcedor, uma besteirinha que o Náutico tem para resolver em relação ao Martinez. Uma dívida de mais de 3 milhões. É bronca. Meu amigo, tem um episódio. Cabe o bastidor aqui, não? Cabe o bastidor de cobertura esportiva rapidinho sobre o
Martinez. Tenho uma dessa época.
Eu tenho uma dessa aqui que vai. Tem a vinheta aí da
tava bastidor? Cobrindo o Náutico nessa época e tem uma também.
Bastidores, sabe? Vai caber aqui. Não tava nem no roteiro, mas vamos lá, fugir um pouquinho do roteiro. Né? Vamos lá. O cara, vamos lá, cadê a nossa vinheta? Nossa vinheta, os bastidores que nós temos. Eu tenho uma história muito legal que eu contei em relação a... Vamos lá?
Bastidores.
A história é a seguinte, rapidinho. Martinez tinha soltado o verbo aí pra diretoria, falado do estado atrasado. Ele foi, eu me lembro que ele foi com a sala de reunião, falou pra imprensa que tava atrasado o salário, não sei o que, ficou aquela briga lá com o então presidente Paulo Vanderlei. Quem estiver acompanhando aí no YouTube vai ver o gesto que eu vou fazer aqui, algumas encenações, viu, Antônio Gabriel? Aí, cara,
tô aqui de olho.
Ligaram um portal desse aí nacional, me ligou pra fazer a participação do programa. Entrevistar Martinez por telefone. Aí eu, tá bom, vai ser rápido. Vai, que eu tava no trabalho. Aí eu disse, não, tudo bem, eu participo. Beleza. Aí, cara, quando chegou a determinada hora, me ligaram, peguei o telefone. Entrou Martinez ao vivo. Martinez, eu conhecia Martinez, assim, bater papo no estádio e tal. Aí eu fiz a pergunta pra Martinez, tal. Martinez respondeu tranquilamente. Aí de repente os caras nem tinham me avisado, cara. De repente. Quem está na ponta da linha?
Paulo Vanderlei.
Meu amigo. Aí começou. Paulo Vanderlei deu uma rebatida logo nele. Aí com o nome dele? Martinez deu outra. Meu amigo, eu só sei que pra resumir a história. A briga foi grande.
Arranca rabo.
E eu aqui com o telefonezinho aqui, ó. Fiquei meia hora estudando a discussão.
Doido pra dizer. Não, hein?
Sabe o que eu fiz, irmão? Eu fiz exatamente assim, ó. Exatamente assim. Quem estiver me acompanhando. Peguei o telefone aqui e fiz assim, ó. Saí de fininho assim, ó. Vou entrar nessa briga nada, meu amigo. Tô fora. Tu te lembra dessa alguma coisa dessa?
Mas
dessa
eu época? Tem duas, uma eu posso contar, a outra não.
Lá vou vem, fora lá do vem, ar.
Não, a primeira é que o eu lembro na época, dessa época aí de Martinez, Alessandro. Era o goleiro, eu vou contar já o nome. O goleiro do Náutico na época.
Goleiro Náutico.
E ele me disse, olha, a gente vai parar. A gente vai parar e eu quero te passar essa notícia. Você tem como passar aí pra imprensa? Eu digo, passo. Ele disse, não, eu vou passar. Eu vou falar com o pessoal aqui e a gente vai ver como é que vai passar. Daqui a pouco, vem um e-mail na minha caixa de e-mails do Náutico, anunciando uma greve dos jogadores. E aí eu olhei, procurei o assessor da época e disse... Amigo, você mandou um e-mail pra mim aqui dizendo que os jogadores vão parar no e-mail do Náutico. Aí ele disse, não, ainda bem que eu só mandei pra você, porque eu ia mandar pra imprensa inteira, mas depois eu lembrei que tava mandando pelo e-mail do Náutico. Já imaginou? O Náutico divulgando pra imprensa que os jogadores iam parar, gente.
Amigo.
Que coisa. Não, era. Tinha muita coisa amadora naquela época.
Não, aquele ano ali foi um negócio tenebroso. Tenebroso
demais. A segunda história que você não pode contar, João, deixa pro décimo programa.
Não, o décimo programa tem um negócio forte.
É?
Forte.
Não, a gente vai pro décimo programa. Mas aqui em off vai ter, né?
Em off vai ter.
Então a gente faz o seguinte: em off a gente faz na nossa live.
Pronto.
A gente
pode
fazer aí. Aliás, eu tô tendo a satisfação de fazer uma live com você, né?
Pô, rapaz, coisa primeira boa.
Primeira vez, né, rapaz? É verdade.
Agora esse ano de 2013 tinha tudo pra ser o ano do Náutico, vocês lembram? Foi o ano
mais
dinheiro, o ano do Náutico.
Foi o ano
Náutico mais... fez uma grande campanha na Série A na temporada passada.
Com o Galo.
Com o Galo. O Galo foi receber o convite.
Aí veio.
Mancini. Indicado pelo Galo, né? E aí deu tudo errado, né? Foi um treinador atrás do outro. E o ano que era do maior orçamento do Náutico, na história do Náutico, acabou sendo um ano terrível, né? Com vários treinadores, Jorginho, muita gente passou pelo Náutico.
Acho que Silas passou.
Silas passou.
Silas passou, sim.
Eu cobri o Náutico nessa época toda aí.
Vamos. Sobe a guitarra?
Sobe a guitarra, Vovinho.
8:40, ao vivo, estamos aqui nos estúdios da Rádio Jornal para mais um blog do Torcedor no Ar. Eu ainda vou fazer 27, esse aqui. 27. Esse é o programa 27. Quando tiver o centésimo, a gente faz uma festa.
Diz a hora de novo aí, Marcelo, por favor.
8:40.
É porque tem gente que duvida que a gente tá na rádio, né?
É bom. Só quem não tá na rádio, no estúdio, realmente,
Antônio,
é o nosso atacante do Londrina.
Faz tempo que ele não vem na rádio, viu?
Mas
atenção,
questões...
você que quer saber sobre a vida de Antônio,
mas
faz tempo.
Mas questões, de cuidado,
não sei onde ele tá, não.
Pandemia... Aí o homem tá lá tomando cuidadozinho dele em casa, isolamento.
Mas amanhã, se tudo der certo, amanhã eu tô de volta.
Estamos esperando você, meu caro.
Ô Marcelo, mais gente apareceu aqui no YouTube. O Rafael Valença, esse João Vitor é pé quente. O Giliardi Santos com a gente. Vanderlei Ferreira também dando boa noite, André, papo legal, valeu. O William Santana pergunta, João, João e Antônio, né? Rumores de Raul no Esporte procede
mesmo? Era isso que eu ia jogar pra vocês aqui. Acabei
sério?
De ver.
Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu mandei pra uma fonte hoje do Náutico essa
notícia.
Uma fonte minha, essa notícia. Eu mandei só o print. E um olhinho. Aquele hein, né? Hein? Eu mandei o olhinho e a foto. Aí a pessoa botou uma carinha assim, hein, pensando, e mandou de volta um print que tinha Maílson fechando com o Náutico. E aí mandou outro print. Que é Mikael está próximo de acerto com o Náutico. Ou seja,
o troco, né?
Ele disse. Perua por perua, eu vou mandar aqui também.
Entendi.
Então, não, ele disse que era perua.
É, cara, dado, viu, meu camarada, quem foi? Foi Walter, né?
Foi William Santana.
William Santana. Olha, o pessoal aqui tá me perguntando aqui no meu Instagram, perguntando se você não vai falar de Santa Cruz. Era justamente sobre isso que eu ia falar. Que era o seguinte: Santa Cruz anunciou contratação ontem, contratação hoje, que foi do. Como é o nome dele, rapaz? Deixa eu ver o nome do jogador.
Ontem foi
o
Rondinelli, hoje foi Vitinho.
Já ia trocar.
Aliás, anunciou aqui com a foto errada.
Né? Foi, trocaram, mas.
Anunciou. Jogador
25ª contratação do Santa Cruz, a gente tá em. Já para começar o Campeonato Brasileiro. Eu queria saber de vocês o seguinte: opinião. Quantidade é uma questão, é um ponto positivo, vocês estão vendo, em relação pro Santa Cruz pra Série B? Pra Série C, desculpa.
Rapaz, eu tô vendo o Santa Cruz se remontando, né, pela segunda ou terceira vez na temporada. Segunda vez, né? Na temporada. E eu tava pensando aqui o time que o Santa Cruz tinha ano passado. O Santa fez uma coisa incrível. Ele tinha um time que ficou perto de subir, desfez esse time, montou outro, esse outro time não deu certo e ele tá montando outro time. É realmente lamentável, né? Lamentável. O Santa não precisava ter trazido tantas contratações. E vou dizer, o Santa está trazendo muitas apostas. Muitas apostas. É claro que toda contratação praticamente é aposta,
toda,
né?
Contratação,
porque
é.
O cara pode ser bom e não dá certo.
Mas tem umas que o risco é menor do que o outro.
Tem umas,
né?
Que... Então, eu acho que o Santa está procurando jogadores... Pronto, esse Vitinho... As informações que... Do Vitinho não, do Rondinelli, né? Existem informações que o jogador, de fato, tem qualidade e tal. Que é um atleta que pode ajudar o Santa Cruz num setor importante. Mas o Santa precisa trazer jogadores que entendam da competição, que saibam como joga essa competição. E a característica que o grupo precisa. O Santa Cruz precisa de pontas de qualidade. O Santa está precisando muito disso. Esse é um problema do Santa no campeonato do ano passado. Veja que passou Michael Félix. Vários jogadores, né? Na ponta. E quem terminou na ponta foi Pipico e Vitor Rangel, revezando.
É verdade,
né?
Verdade.
Terminou com um na ponta que eu não lembro quem era o outro. Acho que era Jeremias. E mais dois na ponta. Então... Não, era Jaderson, né? Jaderson. Então, Santa Cruz precisa de contratações boas, né? Jogadores que cheguem para reforçar. Não fazer o que já fez, por exemplo, Santa Cruz apostou em recuperações. Na recuperação de Derley, na recuperação dele e Carlos. E não deu certo, né? Eu torço pro Santa Cruz resolver e conseguir montar um time com um nível interessante
para essa ponta, essa colocação, viu, Antônio? Porque é o seguinte, eu tô vendo uma coisa meio que... Meio que no desespero, assim, de tem que contratar pra ter qualidade. E às vezes não precisa ter tantas. Porque a maioria, realmente, eu concordo com o João, a maioria tá na base da aposta. Né? Às vezes o cara nem.
Verdade.
Não aguenta jogar a camisa do Santa Cruz. Olha, eu quero dizer a vocês o seguinte: não é porque o Santa Cruz tá na lama, vamos usar esse termo, tá numa situação complicada, que não é grande, pô. Que não tem a cobrança nossa, da torcida. É diferente de jogar um clube, com todo respeito aos outros clubes de agremiações menores, intermediária, que não tem uma grande estrutura, mas que não tem torcida. Santa Cruz, mesmo tendo
tem
crises,
pressão, né?
Tem pressão, tem
cobrança. De todas essas, eu gostei do Frank e gostei do
Rondinelli. Nosso amigo aí.
Obrigado. Eu gostei da entrevista do Frank, né? A entrevista dele hoje foi bem consciente, né? Não, Santa é time grande, não pensei duas vezes em aceitar... Isso que você falou, né, Marcelo? Não pensei duas vezes em jogar no Santa Cruz. Quando chegou a proposta, cheguei logo em aceitar e a gente vai subir. Então, um discurso realmente positivo, pra cima e confiante. E sabendo o que quer, né? Acho que tem que ser assim. Falta muito critério, Marcelo. Esses reforços primeiros que o Santa trouxe esse ano. Trouxe, contratou pra contratar, não tinha quem desse o aval.
Pois é.
E aí teve que remontar, né?
Talvez agora...
Tá correndo atrás pra formar, de fato, um time competitivo.
Agora, posso dizer uma coisa?
Pode ser que... Tem Antônio também, viu?
Tá. Com o executivo de futebol, que é o Fernando agora.
Fabiano.
Não vou questionar a qualidade, se é bom ou se é ruim, mas as contratações ainda são apostas, mas já são melhores do que as que foram feitas no início do ano.
Não, tem o critério, né? Ele tá buscando jogadores que trabalharam com ele.
Eu acho que já são melhores. Paulo. São melhores.
Antônio, tua opinião.
Eu acho que o ponto que o João colocou no começo, né, de que existia um time muito competitivo pra Série C no começo do ano, e esse time foi completamente desmanchado, já foi um prenúncio do que seria a gestão do futebol dessa turma que está no Santa Cruz no comando agora, né? Que venceu as eleições. Tudo foi desfeito. Se usou um discurso muito raso do futebol, que é simplesmente não subiu, não presta. O time do Santa Cruz teve a melhor campanha, eu digo campanha, certo? Vitórias, empates, derrotas, da Série C inteira. Não subiu, mas teve a melhor campanha. Isso não pode ser jogado no lixo, mas foi jogado. E aí, com 3 meses de temporada, que a temporada começou ali em fevereiro, a gente está em maio, com 3 meses de temporada, o Santa Cruz já remontou o time 3 vezes. É um absurdo isso. É um absurdo sob qualquer perspectiva de gestão. O que está sendo feito no Santa Cruz é como se fosse um jogo de tentativa e erro, sem medo da consequência, sabe? E a consequência pode ser não somente mais um ano na Série C. A consequência já é você não jogar Copa do Nordeste e Copa do Brasil na temporada passada. Mas não somente mais um ano de Série C, mas com esse desempenho que a gente está vendo nessa primeira parte do ano, pode ser até, não, a gente torce para que isso não aconteça, mas uma briga para não cair para a quarta divisão do Campeonato Nacional. Então, é uma bagunça o Santa Cruz hoje. A gente torce muito, como o João falou, eu tenho visto mais qualidade nas contratações com o Fabiano Melo. Tomara que esse time encaixe. O Bolívia é um cara que está se mostrando muito trabalhador desde o começo, um cara que está tentando mudar de fato essa equipe.
Antônio, só reforçando.
Quero muito que na Série C isso mude.
Só que você reforçando o que você está falando, eu estou sentindo dois treinadores que chegaram aí. O único que eu senti assim, comprou a situação do Santa foi o Bolívia.
A ideia, né?
A ideia. Ó, a gente tá num clube aqui, que é limitado, tem as dificuldades, vamos lá junto.
O Brigatti menos... até comprou, agora ele é limitado.
Concordo.
E mudou demais, né, João?
Ele tinha boa vontade, mas na verdade, do João, do Brigatti, ele é, como é o nome, inseguro. Ele não tinha convicção do que queria. O Bolívar, eu tô achando ele mais equilibrado, mesmo com pouco tempo.
Mas convicção com aquele time que ele tinha era difícil.
Mas ele que montou, né?
Foi ele. Não, ele aquele time ali era basicamente o que ele tinha, né? Eu não vi muitas contratações
mas
dele.
Mas veja, João, Antônio, é porque vocês são bem parecidos, aí eu confundi, né? Aí eu não, né? Troquei a.
Muita gente confunde,
é. Pois é. A estatura que diferencia, somente.
Isso, exatamente, só isso.
olha que a gente tá no Instagram, você não fazendo nenhum gesto.
Não pode. Estamos ligados aqui, estamos ligados.
É o seguinte, a questão do João, do Brigatti, rapaz. O Bolívar, ele pegou um time que não, nem já conhecia o jogador, e eu senti mais ele mais seguro no que tinha, mesmo um saco de gato ali, do que propriamente o Brigatti.
Ele não reclamou de nada, tentou levar onde conseguiu, chegou no
limite. Imagina se fosse Ricardinho, hein? Ricardinho que teve aqui, reclamava até da.
O Galo.
Não, o Galo já chegou cantando.
Se fosse Itamar.
Quem?
Itamar
foi demitido, foi. Perdeu a primeira partida para Tuna Luz.
O Itamar.
Na final.
Com todo respeito, o Itamar. Com todo respeito, Itamar, mas tem que contratar o Itamar, ele monta um time bom, quando chega na final, perde.
Então... Tem um jogador aqui, olha, a gente tá falando de contratação, de dispensa e tal. Tem um jogador que tá dando sopa no mercado, viu, João? Se liga aí. E olha a exigência dele. Olha a exigência. Por isso que pode estar dando sopa no mercado. Ele tá. O clube que ele está pedindo contrato até 2025, só que ele quer até 2023.
Já sei quem é.
Com possibilidade de sair em 2022. Será que ele quer ficar? Então olha aí o pessoal, a MAP tá dando uma possibilidade, uma sopa, pra quem quiser, né? Chegar junto e contratar. Você traria, João?
Pra quem? Tem que ver a característica dele, né?
Eu acho que pro central na Série D, cara.
Rapaz, eu ia falar isso, rapaz. Se Roberto Queiroz estivesse aqui, ele ia dizer, olha a patativa, tá de olho. Sobe a guitarra, meu amigo. Sobe a guitarra, meu caro Aldo.
No décimo programa vai ter que subir a sanfona, viu?
Quando vai chegar o São João, a gente faz essa alusão aí.
Marcelo, dá um giro aqui.
Vamos dar um giro aí nas mensagens.
O Giliardi aqui, Santos, diz que o Santos vai cair pra Série D, diz aqui o Giliardi. O Adriano.
Aquela nuvem que passa. Tá aí já passando mensagem. Pra... Um abraço, Giliardi.
O Adriano, domingo meu leão vai calar muita gente, diz aqui o Adriano. O Marcos Alexandre, se o Náutico jogar da mesma forma que jogou domingo passado, vence o Sport fácil nos aflitos. Antônio Brandão, xará aí do Antônio Gabriel. Boa noite pra todos. O jogo domingo vai ser 2x2, vai pros pênaltis. Que emoção. O Antônio Brandão. E o Walter Campos diz aqui que, amigos, vocês não acham que o Sport vai mudar o esquema de jogar domingo? Precisa, viu, Walter? Se não mudar, um abraço.
Vai mudar.
O Luiz de Jaboatão de Guararapes, pelo painel interativo. O Aeronáutico, sem os quatro titulares, é um time qualquer. Não há comparação de primeiro e segundo jogo. Claro, o Sport irá mudar a postura, mas o Náutico só perde se perder os gols fáceis, como no jogo passado. O Israel, que está em... Ó, a gente falou do Itamar, do Paysandu. O Israel está em Belém e pergunta, se o Náutico perder, será que Célio cai?
Acho que não, gente. Cai ninguém nesse clássico.
Tá finitando.
Nem Lousa,
não cai ninguém. Agora, quem perde, sofre aquele clima de... Rapaz, já começa a comparar o Brasil com aquela, né? Tem que melhorar.
O Náutico fez a campanha melhor,
total. Não pode ir também aí.
Ô, Marcelo, fala. Rafael de Paulista, boa noite a todos. Escuto todos os dias o programa. Valeu.
Isso é um agitador. Esse cara, veja o que ele fez. Ele mandou uma mensagem e não mandou mais nada, né? Isso é um agitador. Ele jogou lenha lá e disse: vou agitar isso aqui.
Vou. Tá muito bonzinho esse programa. Aí soltou a bomba.
E tô esperando o programa falando de rock, viu, Marcelo? Com muito Pearl Jam e Metallica.
Boa.
Domingo é Timba 2x0, diz aqui o Rafael de Paulista. O André está perguntando o que o Náutico precisa para garantir o título deste ano. Se é regulamento ganhar o jogo, né, André? Se é regulamento, está perguntando. Não tem vantagem do gol fora de casa, não. Ganhar, quem ganhar é campeão. E se for empate, vamos para os pênaltis.
8 horas e 53 minutos, está chegando a hora de ir embora para o final do programa. Daqui a pouquinho, estou na reta final. Mas tem tempo ainda de vocês mandarem suas mensagens, suas perguntas, seus comentários.
E enviar o link para os grupos.
7 minutos de programa. Então, só passar aqui nos nossos, da nossa transmissão da TV Jornal do SBT, que tem Libertadores, tem Copa América, que a gente vai transmitir também. Se liga aí.
Amanhã,
dia 14.
Amanhã o Rodolfo Toschi Marques vai apitar a Sul-Americana.
Eu queria só passar aqui a rodada do... Cadê, rapaz? Cadê? Da Libertadores. Ontem brasileiros só perderam, meu. Os brasileiros. O The Strongest ganhou do Santos por 2-1.
Com exceção do RB, né?
Quem?
O RB Bragantino. Não,
mas é... Não, na Libertadores. Estou falando Libertadores. Tá. Tá. Agora, esse grupo do Santos aqui, meu amigo, veja. Tá o Barcelona do Guayaquil com 9 pontos. Santos, Boca Juniors e The Strongest com 6. Agora, se o Boca ganhar...
Se não, né? Vai ganhar, né?
É, aí fica os dois lá empatados com 9, Santos e The Strongest com 6. É um, tá um bolo. Aí o outro time que perdeu, o Fluminense, perdeu em casa pro Júnior Barranquilla por 2-1. Só que o Fluminense continua líder. No entanto, encostou, né? Que o River Plate, agora você vê que o River Plate hoje vai ser meio difícil segurar o Santa Fé, que é lanterna. É. Santa Fé tá com a faca e o queijo na mão pra ganhar esse jogo. Já o River Plate não tem goleiro. Tá com...
Vocês viram a escalação?
Sem... Não, não vi a escalação.
Confirmou quem no gol?
Enzo Pérez? Enzo Pérez, Enzo, o Diário Olé antecipou, né, a escalação. Enzo Pérez no gol,
é volante,
não tem nenhum reserva.
Meu amigo.
Me fugiu agora o nome do zagueiro que está voltando com a lesão no braço, né, a fratura no braço. Que,
Pinola.
É, essa fratura, isso, exatamente.
Agora...
Ele está com a fratura no braço que não foi ainda recuperada, mas vai para o jogo porque ele está inscrito e não tem ninguém para fazer a função.
Agora, Antônio, então, como é que vai trabalhar loucura. O emocional do Santa Fé se o Santa Fé levar de 3-0, vamos dizer assim? Já pensou?
Não,
seria... De repente levar 3-0.
Não, seria um jogo, assim, rapaz, histórico, porque não existe. Tem um time, existe. Volante jogar de goleiro.
Não existe.
Desde o começo, sim, é, a gente, né, já viu vários jogadores que no final da partida tem um certo traquejo no gol e pegam uma bola.
Me segurando para não ser sincero aqui.
Mas, assim, um volante, eu não sei se o Pérez de fato é bom goleiro, mas é assim, o Santa Fé tem tudo para ganhar o jogo.
Tem goleiro que é melhor ter um jogador de linha no gol. Eu não vou dizer não, mas tem goleiro assim.
Sim, mas...
Você quer dizer com alguém aqui da mesa?
Não, não, né? tô falando, mas não é com alguém na mesa, não.
Mas o contrário, João, é mais difícil, né? Você ter um de linha que consiga pegar um jogo.
Mas tem
todo.
Goleiro que erra tanto, meu amigo, que é melhor botar um de linha.
Mas um jogo todo na.
Não, isso eu tô brincando, gol, mas. Assim, e outra coisa, é um absurdo ser autorizado esse jogo, né?
Pois
é. Absurdo. Isso,
aí eu concordo.
É um absurdo, gente.
É um absurdo, você, cara. A gente tava aqui discutindo no
agora,
momento.
Agora não concordo em botar mais um goleiro inscrito. Eu concordo
também
em não ter
jogo. Exatamente, eu tô com você. Eu não concordo em colocar goleiro, não. Agora, quando o Marcelo colocou aqui, que foi dizer que adiar a partida. Aí eu concordo. É. Você não muda o regulamento e você dá uma condição de uma equipe ter jogador pra jogar. Pô. Não pode, eu acho isso. Olha, aí...
Acabou absurdo. De chegar aqui a notificação, a gente tá falando do Paysandu, interrompendo até a discussão. É, Vinícius Eutrópio no Paysandu. O pessoal lá tá dando a confirmação do Vinícius Eutrópio.
O Vinícius estava numa equipe de São
Joinville.
Paulo, né? Tava no Joinville. Foi
Joinville.
Tava no Joinville, isso. Exatamente. É, e que não é de São Paulo, pelo amor de Deus. Eu falei
é um bom
São
trabalho,
Paulo,
o Vinícius é bom treinador.
Eu gosto do Vinícius, eu gosto também.
Ganhou a Copa Santa Catarina, né? Lá.
Deixa eu passar aqui no grupo e continuar na Libertadores. O Racing venceu o São Paulo ontem por 1-0. Viu o jogo, a gente viu, né, Marcos? O Racing tá na liderança do grupo com 11 pontos e o São Paulo tem 8. Rapaz, foi uma maior discussão depois desse jogo na televisão. Não aceitava a derrota pro São Paulo, porque o São Paulo tá valorizando, assim como o São Paulo tá valorizando a final do Paulista. São Paulo que não ganha um título. Paulista, né? Nenhum título. Qualquer, né? 11 anos. É uma pressão para o São Paulo.
Em 2012, né?
O anos 90 que a gente acompanhou, o Antônio Gabriel não acompanhou porque ele é de 90 e não sei quanto para cá, 6. Né, Antônio? 96?
Eu sou de 91.
Né? Tá bom, para por aí. É, assim, o São Paulo ganhou tudo, né, no início dos anos 90. Enfim. E também teve Vélez, agora aqui é o grupo do Flamengo que vai jogar agora, né? O Flamengo pega a LDU em casa, o Flamengo que lidera com 10 pontos, tem que ganhar esse jogo, porque o Vélez Sarsfield venceu o União La Calera por 2-1 e tá coladinho ali para o grupo G. E o grupo H tem jogo hoje, os dois jogos acontecem hoje. O Cerro Porteño pega o Atlético Mineiro lá no Paraguai, se o Cerro vencer, fica com 10 pontos, iguala com o Cerro Porteño, ou com o Atlético Mineiro. E o América de Cali joga em casa com o Guaíra, que o América de Cali é lanterna, não venceu ninguém, tem um pontinho apenas. É, o Atlético aí tá com uma faca e o queijo na mão para liderar a competição.
O Marcelo,
pra liderar, João, o grupo e fechar esse
o partido. Israel, que mandou aquela mensagem do Hélio, mandou outra, viu? Ele quer realmente tumultuar. Ele disse: João, Hélio é rubro-negro, boa noite. Isso aqui, Israel, Hélio ganhou 3 campeonatos pelo Sport, né? O terceiro, 97.
E subiu o Náutico.
E 2003. E subiu o Náutico em 2006.
Em termos de acesso e de manutenção, o Hélio tem duas.
E era treinador do Paysandu quando o Náutico subiu.
A primeira passagem de Hélio aqui no futebol pernambucano é pelo Náutico, em 93. E ele, agora ele me deu uma entrevista dizendo o seguinte: que o primeiro clube que procurou ele nem foi o Náutico, nem foi o Sport, foi o Santa. Só que não fechou.
Ele é muito bom treinador. Eu
gosto também do Hélio. Gosto.
O Antônio de Pontas de Pedra. Um abraço, pessoal de Pontas de Pedra, Goiânia, aquela região. Dá o palpite dele aqui, vai ser Sport 2-0. O Adriano critica aqui o João Vitor. João Vitor, você está comentando como se o Náutico fosse um timaço. O time é fraco, quero ver esse time na Série B. Diz aqui o Adriano, a mensagem do Adriano aqui no painel interativo. Pelo nosso YouTube, cadê aqui? O Walter falando do passe do Di Maria contra o Mônaco, o PSG foi campeão, né, na Copa da França. O Lúcio Alves, o programa passa no YouTube e passa no aplicativo e também no site da Rádio Jornal, o Lúcio Alves, perguntando onde é que passa o programa também, além do YouTube. O Jademilson com a gente, o Getro Alves, Jean Carlos e Chiesa não podem perder gols como perderam no jogo passado. E aqui de Maceió, torcedor do Náutico do CRB, me desculpe se eu errar o nome, viu, mas é Rucifer Maia aqui, de Maceió.
Ah, eu vi a mensagem aqui.
Torcedor do Náutico e também do CRB.
Vamos embora? Tá chegando a hora do final do programa, né? Tem uma dica aí de filme pra gente passar pro pessoal aí assistir. Tô assistindo uma série muito legal, viu? Ozark.
Pô, você me falou dessa série.
Série fantástica. Tô terminando, já tá faltando acho uns 3 capítulos pra fechar a terceira temporada, que encerra. Olha, é de tirar o fôlego.
Eu não tô assistindo nada não nessa semana, porque na véspera do jogo, né, a gente estuda pra fazer a transmissão, aí aquela fichinha do jogador e tal. Eu tô só no Instagram e no Twitter à noite e depois é dormir. Agora, a partir de amanhã, começam os estudos.
Muito bem, muito bem. Marcos Leandro,
tem alguma coisa? Quero assistir Highlander.
Ah, rapaz, você estreou, né? O Highlander 1, né?
É, no Netflix, e eu quero assistir desde domingo que voltou o catálogo e não assisti ainda.
Antônio Gabriel.
Dica?
Sim.
Tava revendo... Tava semana pré-clássico, final, a gente vê muita coisa, como o João falou.
DVD daquela banda.
Filmes. Oi?
DVD daquela banda de rap.
Olha, tá demorando muito tempo, acabou. Vai, demorou.
Mas não,
muito.
Hoje revi alguns filmes de Kubrick, viu, Marcelo?
Boa.
Se alguém quiser assistir Stanley Kubrick, sensacional.
Boa. Agradecendo a todas as audiências, quem tiver no meu Instagram, segura aí que eu vou fazer uma brincadeira que vale um prêmio. E a gente volta amanhã.
Quebra panela no Instagram.
Às 8 da...
É o quê? Quebra panela no Instagram. Tchau.
Tchau, tchau.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do torcedor no ar.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br. Ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.